Em Brasília, pelo horário brasileiro de verão, 7 horas 45 minutos.
Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Dois municípios em Roraima decretam situação de emergência na saúde. Pará recebe primeiro encontro de mulheres da Amazônia. Bom dia. A União fechou um acordo com os governos estaduais para a liberação de recursos resultantes da multa de repatriação, programa para trazer do exterior para o Brasil o dinheiro não declarado no imposto de renda. Mas para que os estados recebam esse repasse, os chefes dos executivos estaduais terão que se comprometer com um pacto de austeridade pela retomada do crescimento. O acordo foi fechado em reunião na noite dessa quarta-feira entre o presidente da República e os governadores de 8 estados, entre eles Acre, Maranhão e Tocantins. Como efeito da grande quantidade de venezuelanos em Roraima, o estado decretou emergência na saúde pública em Boa Vista e no município fronteiriço de Pacaraima. Saiba mais com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
O decreto vale por 180 dias e entrou em vigor após relatório da Comissão de Saúde do Gabinete Integrado de Gestão Migratória do Estado. De acordo com o secretário estadual de Saúde, César Pena, agosto foi o mês de maior demanda registrado em 2016.
Esse decreto ele visa oficializar uma situação que ela já vem durando desde o começo do ano, com um pico maior a partir de agosto desse ano, onde houve um aumento significativo, né? E o impacto que nós sentimos maior foi na saúde, realmente. Nós pulamos, por exemplo, de número de 30 atendimentos no HGR mês para 250 de venezuelanos.
O relatório aponta que em Pacaraima, o número de acompanhamentos pré-natal a venezuelanas realizados entre janeiro e agosto deste ano é maior que o de brasileiras. A governadora Sueli Campos afirmou que a saúde pública do estado terá dificuldades para atender a nova demanda a longo prazo.
Nós temos que pedir ajuda ao governo federal. O estado não tem como suportar por muito tempo essa demanda enorme em relação aos venezuelanos. Isso vai prejudicar a nossa prestação de serviço aqui para os nossos brasileiros. É uma forma de justificar essa ajuda que eles terão que fazer a mais para o estado de Roraima.
Segundo Daniela Souza, coordenadora de Vigilância em Saúde, o número de venezuelanos imunizados em Pacaraima chegou a 54% e o estoque de vacinas precisa ser reposto.
No momento a gente tem estoque, mas a gente precisa que seja reposto esse estoque pelo governo federal. Por isso que protocolamente ela assina esse decreto, a gente envia agora os quantitativos ao Ministério e aguarda o retorno.
O governo de Roraima estima que 30 mil venezuelanos vieram ao estado devido à crise vivida pelo país vizinho. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
A cesta básica ficou mais barata em 25 capitais brasileiras. Os dados são da pesquisa realizada em novembro pelo Diese. Mas houve aumento em 2 capitais da região norte. Renata Martins tem as informações.
Em Rio Branco, no Acre, a cesta básica em novembro ficou 0,37% mais cara. Em Macapá, no Amapá, 0,13%. Apesar do custo do conjunto de alimentos básicos ter diminuído mês passado na maioria das capitais, entre janeiro e novembro de 2016, todas as cidades pesquisadas acumularam alta. Rio Branco tem a segunda maior alta no acumulado do ano. Em 2016, a cesta básica na capital acreana aumentou 22,44%. No Brasil, só Maceió teve alta maior. Com relação a valor, Belém, no Pará, tem a cesta básica mais cara da região norte, R$ 415,86. O café teve aumento em quase todo o país. O motivo apontado pelo Diese foi a menor oferta do grão nos mercados interno e externo e a possível redução da próxima safra. Em Macapá, por exemplo, o quilo do produto foi vendido em novembro por mais de R$ 17,00. O técnico do Diese no Amapá, Aristóteles Almeida, explica que alguns produtos também tiveram aumento do preço por questões regionais, como a farinha.
Esse período de estiagem na região norte, principalmente Macapá, como na área do Marajó, onde também são cultivados a mandioca, está muito seco e isso afeta até mesmo no transporte.
De acordo com o DIEESE, em novembro, a cesta básica representou quase 50% do valor líquido do salário mínimo do brasileiro. De Brasília, Renata Martins.
6 pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte na reserva ambiental do Mindu, em Manaus, no Amazonas. Maíra Heinen tem os detalhes.
A aeronave modelo Embraer 721D, com capacidade para 8 pessoas, decolou do aeródromo de Flores por volta de 8 da manhã desta quarta-feira e seguia para o município de Novo Aripuanã. A queda ocorreu logo após a decolagem. 6 pessoas estavam no avião, entre elas uma criança de 4 anos. 5 passageiros morreram na hora, como conta o tenente João Filho, do Corpo de Bombeiros em Manaus.
No local foi identificado 5 mortes e foram... Quatro dos passageiros, inclusive a criança, ficou entre os escombros e morreram com a colisão e depois com o incêndio que aconteceu, né? Morreram carbonizadas. O piloto da aeronave, ele foi projetado do avião, foi cuspido para fora da aeronave, ficou uns 10 metros de distância no meio da mata, mas também, quando nós chegamos ao local, já estava em óbito.
A sexta vítima chegou a ficar internada no hospital 28 de agosto com 99% do corpo queimado, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da tarde. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já realizou perícia e está investigando as causas do acidente, mas já adiantou que não foi encontrada nenhuma irregularidade com a matrícula da aeronave. De Brasília, Maíra Heinen.
Campanha Dezembro Vermelho em São Luís alerta para os riscos do vírus da AIDS. Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão, tem mais informações.
As políticas de integração da saúde e articulação da atenção primária e da vigilância em saúde estão proporcionando uma atenção redobrada e contribuindo para a prevenção de novos casos. No entanto, ainda há muito a ser feito. O que se pretende com o Dezembro Vermelho é que a informação alcance a maior parte da população. No Maranhão, dos 217 municípios que compõem o estado, 214 já apresentaram pelo menos um caso notificado de AIDS. No ano de 2016, até o mês de novembro, foram notificados 606 novos casos apenas no Hospital Presidente Vargas. O estado oferece testes rápidos na Unidade Básica de Saúde, que é onde o cidadão tem o primeiro atendimento de fácil acesso. Quando o diagnóstico é positivo, permite um tratamento mais adequado e, consequentemente, a redução da prevalência e incidência do vírus. De São Luís, Rony Moreira.
Cotação do Ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 128,30. Agora em Brasília, pelo horário brasileiro de verão, 7h53.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Belém, no Pará, recebe nesta sexta e sábado o primeiro encontro de mulheres da Amazônia. O evento tem como objetivo ampliar o debate e o conhecimento sobre as políticas públicas e os direitos das mulheres na região. Voltamos com Maíra Heinen.
A ideia é reunir lideranças comunitárias, organismos estaduais e federais e todos os setores do governo federal que atuem nas questões de gênero. A iniciativa é da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania. O Ministério do Meio Ambiente vai atuar articulando a participação de movimentos sociais de extrativistas do bioma. Em entrevista ao programa Falando Francamente, da Rádio Nacional da Amazônia, a secretária de Extrativismo e Desenvolvimento Rural e Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Juliana Simões, reforçou o evento como espaço de escuta das necessidades dessas mulheres.
Uma parcela da renda da família vem do trabalho dessas mulheres. Por isso que é importante esse evento, para a gente fazer essa escuta, compreender o papel dessa mulher, compreender a contribuição dessa mulher e fazer com que as políticas públicas possam se adequar e possam melhorar a vida dessas mulheres na Amazônia.
De acordo com o Ministério da Justiça, a iniciativa veio de um levantamento feito pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, que detectou, nos 9 estados da Amazônia, subnotificação de chamadas pelo telefone 180, o Disque Denúncia de Crimes contra a Mulher. O órgão pretende ampliar o leque de temas para promover a integração das políticas públicas para o gênero. De Brasília, Maíra Heinen.
O aumento no preço dos combustíveis, anunciado na terça-feira pela Petrobras, desagradou consumidores no Tocantins. A reportagem é de Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
Consumidor brasileiro deve voltar a pagar mais caro para abastecer com gasolina, cerca de 8,1%, ou diesel, com alta de 9,5%. A Petrobras anunciou a elevação dos preços, que já entrou em vigor nas refinarias. A moradora de Palmas, Luana Mara, que utiliza o carro como transporte diário para trabalhar, compara o aumento do combustível.
Até quando a gente vai pagar pelo roubo dos outros? E o nosso salário nunca aumenta, e quando aumenta, o restante das coisas aumenta 2-3 vezes mais. É revoltante.
Outra consumidora nada satisfeita é Luzimária Cantuário.
Meu Deus, um absurdo. E quando eles baixam o preço na refinaria, infelizmente não é repassado para nós consumidores.
A situação é difícil para quem compra, mas também para quem vende, já que a tendência é que o consumidor utilize formas para economizar. Moacir Lopes Chaves, que é gerente de um posto de combustível da região sul de Palmas, afirma que a empresa vai analisar o aumento e os impactos.
Preço alto diminui na zero. Então, dependendo de como fica o preço, a gente faz um certo cálculo, um certo planejamento interno, porque manter o preço talvez seja a melhor opção do que elevar.
De acordo com o informado pela Petrobras, se o aumento for repassado integralmente ao consumidor final, o diesel pode subir 17 centavos por litro e a gasolina 12 centavos. No mês de novembro, em Palmas, o preço máximo da gasolina chegou a R$ 3,85, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Procon Tocantins.
De Palmas, Isabel Cristina.
A campanha Papai Noel nos Correios está na reta final e em Rio Branco, capital acriana, mais de 600 cartinhas aguardam doações. Os detalhes com Dejanaine Oliveira, da rede de rádios Aldeia FM e Difusora Acriana.
Um gesto de amor e uma gota de solidariedade muda qualquer situação. Só para lembrar que os Correios continuam com a campanha de adoção de cartas do Papai Noel. Este ano, os Correios lutam para que as quase 600 cartinhas que ainda restam sejam adotadas o mais breve possível, já que dia 12 de dezembro é o prazo final tanto para adoção quanto para entrega dos presentes. A coordenadora regional, Erivanda Dantas, diz que o momento de apreensão por conta do número de cartas que ainda restam.
Temos em torno de 600 cartas a serem adotadas e a gente está aguardando que as pessoas venham até aos Correios, né, tanto aqui em Rio Branco, na Avenida Pamelão da Jácoma, estamos com ponto de adoção, como também na agência da OCA. E a gente espera que a população se sensibilize nesse momento e venham até os Correios para fazer uma criança feliz nesse Natal.
Este ano, 9 instituições foram contempladas aqui em Rio Branco, sendo 2 escolas e 7 creches. Além da capital, os Correios em Cruzeiro do Sul também aderiu a essa campanha. De Rio Branco, Dejanaine Oliveira.
Previsão do tempo.
A previsão para esta quinta-feira é de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, no Pará, no Acre, em Rondônia e no Tocantins. No Maranhão, tempo nublado com pancadas de chuva no sul do estado. Nas demais áreas da região amazônica, o tempo fica nublado a parcialmente nublado. Em Cuiabá, em Palmas e em Porto Velho, a previsão é de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Tempo nublado a parcialmente nublado em Boa Vista, em Macapá e em São Luís. Em Manaus e em Rio Branco, tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva. Tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas em Belém. Temperatura máxima de 38 graus no Maranhão e mínima de 21 no Mato Grosso. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. Um bom dia e até amanhã.